No Brasil, mais de 21 mil pessoas desenvolvem um câncer de estômago por ano, sendo o terceiro mais frequente entre homens, o quinto entre mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Embora mais comum entre os idosos, esse câncer, tipo de humor, que acomete o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, tem sido observado cada vez mais em pacientes jovens. E os sintomas costumam ser negligenciados, segundo os especialistas. Então a gente vai tentar explicar. Uma das hipóteses é de que a piora na alimentação e em outros hábitos de vida colabore para o crescimento de tumores que acometem essa região de transição entre o esôfago e o estômago. Então vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Tomás Navarro. Ele é da pós-graduação na área de gastroenterologia clínica da Faculdade de Medicina da USP, chefe do grupo de esôfago e motilidade digestiva do sistema, do serviço, melhor dizendo, do serviço de gastroenterologia clínica do Hospital das Clínicas. Doutor Tomás, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido, conversar com o nosso ouvinte sobre este assunto, que, claro, surgiu muitas dúvidas sobre isso, na medida em que, e de forma muito clara, muito aberta, muito corajosa, né, o prefeito assumiu o problema de forma bastante responsável e mostrando, né, que às vezes a gente é pego de surpresa. Ele tem 39 anos e esse é um tipo de câncer que costuma acontecer entre as pessoas com mais idade. Então vamos, claro, não só nos concentrar no problema específico do prefeito, não é esse o foco, mas tentar aqui mostrar, doutor Tomás, por que tem acontecido entre pessoas mais jovens?
Eu acredito que seja muito em relação a realmente não dar valor a alguns sintomas ditos não tão importantes. Uhum. Por exemplo, uma dor de estômago que fica se arrastando, demorando para fazer o diagnóstico, isso é só por causa de um alimento, isso é só por causa de alguma coisa, ou mesmo uma azia que vai deixando de lado e não se aprofunda em termos de feitura do diagnóstico. Fica tomando remédios, paliativos e deixa isso passar com o longo dos anos, né? Eu acho que o principal motivo acaba sendo esse mesmo.
Uma sensação estomacal, uma digestão ruim. Esse sintoma que parece tão comum, né? A pessoa costuma dizer, não, é que hoje eu comi demais. Hoje eu comi um alimento que eu sei que não me cai muito bem. O refluxo, aquela sensação ruim, isso pode ser sinal de algum problema. Quer dizer, quando este fato ocorre, a gente tem que buscar o especialista e fazer o exame.
Mas sem sombra de dúvida, se você tem isso uma vez e você correlaciona bem algum alimento, você comeu uma grande feijoada no sábado, enfim, abusou um pouco, naquele momento isso é possível. Mas se isso persiste durante uma semana, durante um mês, durante um ano, a probabilidade de você ter alguma doença acoplada a esse sintoma é muito grande. Uhum. E o que acontece muitas vezes também, a gente se assusta e não se leva em consideração, o paciente de repente tem uma melhora. Ele tinha isso frequentemente e ele teve uma melhora. A melhora pode ser sintomática ou porque ela evoluiu demais. Isso também não é levado em consideração. Vou dar um exemplo. A pessoa tinha azia constantemente, e de repente, depois de 2-3 anos, ela passa a não ter mais nada. Ou ela realmente curou, ou ela piorou de certa maneira que não teve ainda levando aos sintomas. A piora foi tão grande. Aí começam a aparecer outros sintomas. Então, paciente, o que eu acho que sempre deve ser levado em consideração, se persiste isso por mais de um mês, a gente recomenda que vá ao médico. Se persiste isso com maior frequência, procure o médico, porque o diagnóstico muitas vezes não é feito só por um exame de sangue, tem que ser feito alguma coisa mais aprofundada.
Uhum. E aqui a gente está falando do exame da endoscopia.
Perfeito.
Né, que tanta gente conhece, a gente sabe, muita gente faz hoje. Esse é um exame, é o primeiro exame a ser feito?
Então, dependendo da sintomatologia, sim, ele deve ser o primeiro exame. Para essas lesões, para esses tipos de tumores de esôfago e de estômago, a gente não tem uma outra abordagem que não seja através da endoscopia como primeiro exame. Claro que nós temos outras abordagens, mas elas seriam não tão fidedignas quanto a endoscopia e não tão fáceis de serem feitas. Então, o primeiro exame acaba sendo realmente a endoscopia e, em alguns casos, a necessidade de você realizar uma biópsia para confirmar um diagnóstico ou não.
Uhum. Muito bem. Aí, que tipo de câncer é o mais comum nesse trato digestivo, doutor? Quais são as possibilidades? É isso que a gente quer saber, inclusive explicando melhor esse que foi encontrado no prefeito, que é entre uma região entre a transição ali do esôfago e o estômago, né?
Isso. Esse tipo de tumor entre a transição do esôfago e do estômago, ele não é o mais comum dos cânceres, dos tumores de esôfago. Mas ele é mais relacionado à doença do refluxo, ao esôfago de Barrett, que são lesões de consequências frequentes de refluxo que ocorrem nessa região. Quando você tem um refluxo, ou seja, a volta do conteúdo que está no estômago para o esôfago, aquela região da transição entre o esôfago e o estômago não está preparada para aquele conteúdo intenso do estômago.
Uhum.
Isso ocorrendo várias vezes, que a principal causa é o refluxo, vai causando machucados constantes nesse esôfago, essas células vão ficando lesadas e aí vão formando outras células com alterações genéticas, com alterações de DNA, que acabam formando câncer nessa região. Geralmente esse tipo é mais comum, não quer dizer que seja a única causa, em relação ao refluxo, às lesões mais severas do refluxo, para quem teve já sabe qual é o nome, que é o Barrett, ou mesmo lesões importantes naquela transição em consequência de algum não esvaziamento adequado do esôfago,
uhum.
Como por exemplo a calásia, se tiver algum ouvinte que saiba o que é, ele vai saber. O que é isso? Essa dificuldade de esvaziar o esôfago por causa dessa alteração na transição, que não é em consequência de um tumor. Mas essa dificuldade de esvaziar do esôfago para o estômago é que faz que fique mais tempo em conteúdo o alimento ou o suco gástrico nessa região e não está preparado e vai causando lesões e leva a esse tumor, a essa lesão dessa transição do esôfago para o estômago.
Doutor Tomás, algumas vezes é possível fazer a cirurgia, em outros casos, não. Então, gostaria que você explicasse um pouco como vocês lidam com esta questão, né? Vocês cirurgiões, quer dizer, em que momento pode ser operado, depende de onde está localizado, vai depender primeiro de uma sessão de químio, como é que funciona no caso do trato digestivo, do câncer no trato digestivo?
Então, normalmente, a gente tem que avaliar vários aspectos, dentre eles, por exemplo, o tamanho.
Uhum.
Se for um tamanho muito grande, que está comprometendo órgãos vitais, muitas vezes a gente lança a mão de fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, para reduzir o tamanho, para que a cirurgia tenha um maior sucesso. Outras vezes, se esse tumor já começou a se manifestar em outros órgãos, sejam eles vizinhos ou à distância, a gente também lança a mão de tentar diminuir essa agressividade em órgãos vizinhos ou à distância através de uma quimioterapia, radioterapia e depois levar para uma cirurgia.
Uhum.
No entanto, se você fez um diagnóstico precoce, conseguiu avaliar isso antes dele atingir um tamanho adequado, você consegue muitas vezes retirar o tumor pela própria endoscopia, não necessitando de uma cirurgia. E quando há necessário fazer uma cirurgia que não tenha comprometimento de órgãos à distância ou próximos do esôfago, do estômago, essas cirurgias têm um alto índice de ser curativa. Então, em grosso modo, seria mais ou menos essas diferenças. Se ele está localizado, a cirurgia ou a endoscopia a gente consegue retirar. Se ele começou a se manifestar em outros órgãos próximos ou à distância, a gente lança a mão primeiro de uma quimioterapia e de uma radioterapia. Claro que nós vamos ter alguns casos, dependendo do tipo de tumor, se ele é mais agressivo ou menos agressivo, a gente vai lançar a mão também de uma quimioterapia independente da cirurgia.
Uhum. Quando já há comprometimento, quando já se encontra células então cancerígenas em outros órgãos, a preocupação é um pouco maior, não é?
Um pouco maior, bem maior.
Bem maior. Bem
isso.
Maior. Uhum. E sobre essa quimioterapia, que é um temor muito grande, né? Quando o paciente diz, vou ter que passar pela quimio, aquilo vai acabar comigo, vai arrasar, porque há muitas O que, que o senhor tem a dizer sobre isso, né? Hoje os medicamentos, a combinação de drogas é mais eficiente, as consequências para o organismo são menores. O que, que o senhor pode dizer sobre esse tratamento? Porque a gente sabe que em determinados casos é a primeira e única linha, né? Como no caso do prefeito, é isso que tem sido feito.
Roxane, eu acho que você já exprimiu bem o que acontece. A quimio recebeu uma fama quando as primeiras drogas foram lançadas, as primeiras drogas foram feitas, ela tinha muitos efeitos colaterais, as sobrevidas eram muito pequenas. Hoje as quimioterapias estão bem evoluídas, os pacientes toleram muito bem a quimioterapia, tem muito menos efeitos colaterais e elas têm levado a uma sobrevida, uma resposta muito boa. Então a evolução foi muito grande nos últimos anos e a gente tem visto a cada ano novas drogas, drogas mais eficazes, com menos efeitos colaterais. Mas ficou esta fama da quimioterapia das primeiras de anos atrás e que as pessoas se assustam. Tal. Claro que você ainda vai ter quimio, que vai cair cabelo, vai ter quimio, mas as pessoas depois da cura voltam ao normal. Voltam a ter uma vida normal e voltam a ter o cabelo novamente, dependendo de cada caso, é claro.
Então, elas são importantíssimas e evoluíram, é isso que a gente quer dizer, né?
Isso,
a quimioterapia evoluiu muito. Doutor Tomás, mais uma dúvida, quer dizer, você só parte então para a cirurgia? Se não houver metástase, no caso de metástase, mesmo havendo metástase, a cirurgia pode ser feita? Eu fiquei só com essa dúvida em relação a isso.
Se você tiver uma metástase, normalmente o que você faz? Provavelmente você vai fazer uma quimioterapia, vai reduzir o tumor e esse paciente ainda vai para a cirurgia depois, provavelmente.
Sim.
Se você tiver uma metástase, muitas vezes também num local específico e não tem outro órgão, você faz a cirurgia, retira a metástase pela cirurgia e mais o tumor também. Se a quimioterapia for uma resposta muito grande que conseguiu destruir todo o tumor, aí você cancela a cirurgia. Mas isso não é a grande maioria dos casos.
E para concluir, o que a gente faz para tentar evitar, né, um câncer no trato digestivo, um câncer no estômago, no esôfago, o que, que a gente deve fazer? Claro, ali a gente começou falando de dar atenção a sintomas que não são irrelevantes, se nós falamos sobre isso, mas o que, que eu devo fazer para tentar evitar esse tipo de câncer?
Primeira coisa, eu acho que se você tem algum sinal de doença do refluxo persistente, um período curto mesmo, faça uma avaliação. Segundo, o que está bem relacionado com esses tumores é a fumar. Fumar está muito relacionado com câncer desta região. Terceiro, bebida alcoólica. Sem sombra de dúvida, bebida alcoólica é o consumo, ele acaba causando lesões nessa região. Para câncer de esôfago, a gente tem que tomar um cuidado com bebidas muito quentes. É comum no sul, chimarrão, mesmo que você ingira café e chá a temperaturas muito altas, esse calor, essa temperatura muito alta, acaba machucando e causando lesões, que não é igual ao tipo de câncer que teve, que tem o prefeito. Algumas outras relações, por exemplo, o aumento da barriga, do aumento do volume abdominal, está bem relacionado com esse tipo de tumor. Então, a perda desse abdômen, tipo com exercícios, com ingestas de alimentos mais saudáveis, então a gente até recomenda ingestas de menos carne vermelha, enlatados e mais frutas e vegetais. No geral, é você cuidar do paciente como um todo. Especificamente para câncer de esôfago e estômago, o que a gente pode falar é fumar, beber e bebidas muito quentes. O restante é o bom senso. Atividade física, comida de alimentos mais saudáveis, frutas e vegetais aumentar. Não quer dizer que não consuma carne, deve-se consumir carne, mas numa quantidade menor, ou comidas muito gordurosas. Perder peso, exercícios diários, isso tudo vale com o paciente como um todo, né? Então eu acho que essas são as orientações que não fogem muito para uma boa saúde do paciente como um todo.
Doutor Tomás Navarro, chefe do grupo de esôfago e motilidade digestiva do Serviço de Gastroenterologia Clínica do HC, muito obrigada por sua contribuição sobre o assunto aqui hoje.
Muito obrigado, um bom dia.
Bom dia.